Senhor presidente, senador Dário Berg, do nosso senadores e senadoras, telespectador da TV Senado, da Rádio Senado, ouvinte da Rádio Senado. Senhor presidente, vários acontecimentos estão acontecendo aqui no Congresso e me preocupa sobremaneira a forma como estão querendo fazer essa reforma política. Vejo, os senhores, todo dia eles aprovam ali uma coisinha, outra. Agora fizeram votação, eleição distrital para vereadores em município com mais de 200 mil habitantes. E por que, senhor presidente, bem aí não colocaram logo os deputados estaduais? Eu fico aqui pensando nesse tal financiamento, senador Hélio. Alguém tem que financiar, ou financiamento público, ou financiamento privado. Agora nós vimos aqui um orador dizer que hoje o financiamento público fica em torno aí de 6 bilhões. Ora, que é isso? É só reduzir. Eu fui eleito senador em cima de uma pampa, contra esses poderosos aí. Você tem que fazer campanha com propostas. Você tem que fazer campanha conversando com a população. Meus gastos de campanha aí não chegaram, não tenho precisão, mas foi coisa insignificante. Mas eu vi aqui, no meu estado, deputados estaduais receber de partido grande lá doações de 600 mil, 3 vezes mais do que a minha campanha para Senado. Esse custo absurdo que é proposto e é tão falado aí, que tenta assustar a população, isso é porque o custo de campanha no Brasil virou uma coisa absurda. Essas agências de marketing aí cobram uma fortuna. Uma fortuna. Eu não usei, que não uso, nem tenho dinheiro para isso. Eu sempre digo que aqui, estou aqui, senador, só devo satisfação ao povo de Roraima. Não devo a grupo econômico, grupo financeiro, não. Tenho gratidões por grupo político. Então, gratidão pela senadora Ângela, que ela foi candidata a governo, me colocou na chapa dela. Mas não tenho dívida financeira, patrocínio de nenhuma empresa. É isso que o parlamento brasileiro precisa acontecer. Ele tem que chegar aqui com as mãos livres. Ele tem que chegar aqui, o parlamentar, solto. Não defendendo empresa A, empresa B, não defendendo política A, política B. Tem que chegar aqui pensando no Brasil, quanto nação. Você tem que chegar aqui pensando na distribuição igualitária de renda, em qualidade de vida para as pessoas. Nós não podemos,
senador,
trabalhar...
Senador Tom
Mário. Pois não, senador.
Primeiro, quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo discurso altamente relevante, importante para o nosso país. No momento de conturbação, no momento de que se discute essa questão de todo dia ter uma eleição, de todo dia um escândalo novo, todo dia um problema. Quando Vossa Excelência discute a questão do financiamento de campanha, aí está a raiz dos problemas. Então, nós precisamos debruçar com seriedade nessa questão. A reforma política, ela é essencial. Então, eu sou o defensor, quero colaborar com o seu discurso, que tenha que ter duas opções. Ou financiamento público exclusivo, onde a gente defina um valor de gasto administrado pelo TRE, tá certo? Para ninguém levar vantagem ou desvantagem com relação ao outro. Ou financiamento privado exclusivo para quem optar, que também vai ter um teto definido pelo TRE e que a pessoa tem que ir lá pôr online a prestação de conta das pessoas físicas que doaram para aquela pessoa que vai preferir o financiamento privado exclusivo. Porque dessa forma a gente conseguiria resolver a parada para ambas as pessoas que, por exemplo, o Obama não fez o financiamento privado exclusivo lá e recuperou aquela fortuna toda de dinheiro. O Obama era um servidor público igual a gente é um servidor público. Tá certo? Então, eu acredito que se aquela pessoa acha que vai conseguir arrecadar sei quantos milhões, desde que tenha um teto, que ela possa fazer isso. Eu, sinceramente, como servidor público, que quero continuar representando servidores públicos, tá certo? Eu preferia mil vezes o financiamento público de campanha, porque o nosso trabalho aqui é público, tá certo? E para fazer em prol do público, em prol do povo que nos elege. Eu queria te parabenizar primeiro pela campanha que tu fez, uma campanha humilde, pé no chão, uma campanha igual você fala, em cima de uma pampa, e demonstrou que o pequeno pode vencer o grande, desde que tenha uma proposta adequada, desde que consiga discutir aquilo que o povo espera de um representante, de um senador da República, ou de um deputado, ou de um vereador, ou de um prefeito, né? Com convicção. Então, eu quero crer que nós precisamos, para concluir, definir um período de mandato, fazer coincidência das eleições para não ter eleição todo dia, ter uma cláusula de barreira, porque não dá para ter essa proliferação de partidos, essa sopa de letrinha que ninguém sabe que partido é a pessoa, tá certo? Que nós tenhamos uma situação que defina essa questão de fundo partidário, tempo de TV de uma forma mais equânime e adequada para que todo mundo possa trabalhar, né? Essa questão das coligações, nós aqui no Senado já aprovamos o fim das coligações proporcionais, exatamente para fortalecer os partidos, que a gente tenha uma janela, porque quem não está satisfeito com o partido A, B, C ou D, poder ter um período de um mês para poder mudar depois dessa reforma política feita, porque as pessoas vão poder optar conforme sua ideologia, conforme sua posição política, onde ele vai se sentir mais adequadamente participando do processo. Então, eu acho que nós temos que debruçar com mais seriedade sobre essa discussão da reforma política. Concordo com Vossa Excelência tem prestado um excelente serviço aqui no Senado Federal, o povo de Roraima tem certeza que está orgulhoso da vossa participação aqui. Então, era isso que eu queria dizer nesse momento e parabenizar Vossa Excelência, nosso presidente Dário Berger, que é uma pessoa experiente, prefeito de 4 mandatos, sabe bem o que nós estamos falando. Queria parabenizar também Vossa Excelência pela presidência da mesa, senador Dário Berger, que é uma pessoa sensível, e um forte abraço e conte com a minha solidariedade nos seus encaminhamentos aí.
Obrigado, senador Hélio. Vossa Excelência está sempre antenado, e eu já concedo uma parte, senador. Mas, continuando o nosso raciocínio, imaginem o financiamento privado e o famoso distritão. Acabou a eleição para os humildes. Acabou a eleição para os pobres. Acabou a eleição para as pequenas lideranças. Não há como. Isso não é avanço democrático. Isso é incompreensível. Então, é preciso a gente observar para a gente não correr aí para amanhã ou depois estar polarizado entre dois partidos. Me parece que, no fundo, senador Almeida, tem essa intenção. Tem essa intenção. Ora, você falar aqui que vai se gastar 6 bilhões numa campanha eleitoral, partido se faz com dinheiro, sim. Mas partido se faz com militância, com ideologia, principalmente, se você colocar militância, se você tiver um princípio ideológico, você encontra uma camada dentro da sociedade que ela ajuda até na busca de recurso para as eleições, como é feito dentro das grandes democracias. Agora, absurdo, a gente vê as grandes empresas aí envolvidas e a nação, órgãos federais importantes na Federação Brasileira, no patrocínio, direto ou indireto, disso aí. A gente vê aí depoimentos de parlamentar, aí de denúncias, onde tem parlamentar aqui fazendo lobby para empresa A, empresa B. Por conta de que isso? Qual é o interesse disso? Está trabalhando para os seus patrões. Está trabalhando para os seus patrões, que não é o povo. Então é preciso, soldado, fazer a política de forma séria. Olha, as pessoas dizem assim, outra coisa, tanto a Câmara Federal quanto o Senado não pode aqui estar pautando os trabalhos, porque a população está gritando isso, eu vou para lá. Então, faça uma pesquisa para ver se eles não querem que feche já o Senado e a Câmara Federal. Feche agora. Pesquisa. O povo quer que feche, porque não acredita mais. Eles querem que feche imediatamente. E é bom? Não é bom. Já tentaram, já fizeram isso. Quebra a representatividade, quebra a democracia, destrói um país. Então é preciso que a gente trabalhe nessa casa, olhando com muita responsabilidade as nossas ações. Eu acho, eu ia fazer, cheguei aqui cheio de boas proposições, achando, fazer as minhas proposições, as minhas ideias, colocar em projeto dessa reforma política. Mas eu dei uma analisada, uma busca, uma pesquisa, e observei, senador Almeida, que tem, tramitando aí nas comissões, inúmeros bons projetos para a reforma política. Acho que essa é a hora de você verificar toda essa, fazer uma condensação dessas proposições e fazer de uma forma responsável essa reforma, logo buscando de todos os pontos. Agora, todo dia é um pontinho, é um dedo, é um pé, é um braço, é uma perna, é um pescoço. Nós temos que parar com isso. Essa questão do fundo partidário. Ora, a proposta da lei orçamentária era de 289 milhões. Isso foi para 878,4. Até que fizesse um aumento. Mas não fora dessa proporcionalidade. A senadora Ana Amélia disse ainda agora, qual é a forma que se tem para equacionar isso? Muito simples. Os partidos assinam um termo de responsabilidade para devolver para os cofres públicos aquilo que foi excedente da proposta inicial do orçamento. É simples. É muito simples. Isso é querer. Ah, que não pode, que pode sim, pode sim. É só querer. Não vai se fazer um arroz fiscal aí? Não se está fazendo várias proposições? Então é a hora de os partidos devolver aquilo que não estava proposto no orçamento. A reeleição, ela tem que acabar. É desigual. Você não tem como mudar. Você não tem como enfrentar a máquina. Ela funciona. Ela funciona pela cultura. Ela funciona pela necessidade. Ela funciona pela carência. E ela funciona, sobretudo, pela falta de credibilidade dos políticos e a confiança. Aí o eleitor diz lá, olha, tanto faz, A ou B, eu vou votar naquele que me deu alguma coisa. Banaliza um sistema que é importante. Então tem que olhar isso. As coligações terminaram aí, a proporcional. Precisa só ver como é que vai ficar a questão das coligações majoritárias. Aqui já se aprovou isso. Não sei como anda lá na casa, na Câmara Federal. Então, nós tínhamos uma lista de proposições nesse sentido. Com relação ao próprio Senado, eu acho que tem que fazer uma reconstrução. Não pode ter dois suplentes, acho que basta ter um. O suplente também não deve ser familiar. A gente proíbe, né, o nepotismo em outros segmentos. Vamos proibir aqui também. Então, essa é uma forma que nós observamos. Então, senhor presidente Dário, a gente tem que essa casa, e aqui eu faço apelo ao presidente Renan, que as pautas, a pauta dessa casa, as pautas dessa casa, ela tem que ser mais democratizada. Ela tem que ser mais debatida com os senadores. Temos que buscar aqui aquilo que verdadeiramente é o interesse do povo. Precisamos dar uma resposta conjuntural, não e de uma forma mais totalitária e não de forma parcial. Essa casa tem que agarrar um assunto e discorrer sobre ele, dar cabo, porque do contrário é uma distribuição aí incompreensível. Mexe daqui, mexe dali, sabe? Você vai findando aí, criando um mecanismo incompreensível. Você vê essa questão, por exemplo, da minoridade. Ao passar, como é que vai ficar a questão da pedofilia? Como é que vai ficar a questão do menor trabalhador? Hã? Se a pessoa tem maioridade para votar, como é que vai ficar a questão da pedofilia? Um avanço da sociedade brasileira. A questão trabalhista, como é que vai ficar? O de menor trabalhando com a questão de salubridade, etc. Então, sabe, as leis brasileiras, elas se completam. Você não pode puxar uma perna para ali, outra perna para acolá, que acaba você mexendo em toda uma conjuntura. Eu acho que é hora de a gente dar uma observada com mais unidade nessa casa. É impossível, hoje a Câmara, como vem fazendo, numa votação de afogadilho, numa certa rapidez, o que a gente está vendo aí agora é essa terceirização, como está sendo feita. Imaginem quantos direitos trabalhistas foi para o ralo, vai para o ralo, se uma lei dessa passar, na forma como ela está sendo proposta. Então, tem que olhar com olhar de brasilidade. O parlamentar tem que trabalhar com sentimento cívico e não preso a esse ou aquele interesse pessoais, ou de grupo, ou de segmentos. esquecendo que o parlamento é muito maior do que isso.
Doutor Mário. Senador Teomário, primeiro quero cumprimentar Vossa Excelência. Vossa Excelência assumiu há pouco essa cadeira aqui no Senado Federal, mas Vossa Excelência está tendo uma atuação digna de um representante dos trabalhadores nesse Senado Federal. Hoje tivemos uma audiência pública sobre a questão da maioridade penal. Vossa Excelência, na semana passada, falou contra esse projeto de terceirização. Eu digo que houve ontem, na Câmara dos Deputados, foi um absurdo. Um ataque a direitos dos trabalhadores, consagrados ainda sob o governo de Getúlio Vargas, na década de 40. Ontem, aquela Câmara dos Deputados não parecia a casa do povo. Parecia a casa dos grandes empresários, dos grandes banqueiros. Nós aqui temos o dever, no Senado Federal, que de aprofundar a discussão sobre esse tema da terceirização. Aqui tem que passar, no mínimo, 4 comissões. Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Constituição e Justiça. Eu apelo aos que estão nos assistindo que entrem no processo de diálogo com os seus senadores, nos estados. Eu sei que agora a Central Única dos Trabalhadores está falando até numa greve geral. Eu estou convencido que nós temos condições de barrar esse grande absurdo que foi a aprovação desse projeto na Câmara dos Deputados. Esse presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pode ser presidente da Câmara dos Deputados, mas não vai rasgar a Constituição brasileira. Por isso, eu peço às pessoas que estão se mobilizando que continuem esse processo de mobilização, porque o clima aqui no Senado é diferente. Hoje tivemos uma declaração do líder do PMDB, senador Eunício, uma declaração muito boa, se dizendo contra o assodamento dessa discussão e contra também você colocar atividade fim para o processo de terceirização. Então, eu creio que o clima no Senado é completamente diferente. Agora, tem que haver mobilização popular e diálogo com os senadores, porque nós vamos corrigir aquele absurdo que foi a votação no dia de ontem desse projeto de terceirização. Muito obrigado, senador Teomário.
Obrigado pela paz de Vossa Excelência, que foi brilhante hoje na Comissão de Direitos Humanos. Vossa Excelência sempre um senador novo, expoente, e que, com certeza, o povo do Rio fica muito feliz com Vossa Excelência. Senador Almeida, você da parte.
Senador Teomário, eu comungo com as palavras do senador Lindbergh quando fala a respeito da sua atuação aqui na casa. Vossa Excelência tem se portado como um digno representante do povo brasileiro e tem falado com muita propriedade sobre os diversos assuntos aqui nessa casa, se preocupando com temas relevantes e temas de envergadura nacional. Tem se preocupado com grandes temas. Não tem sido um senador que tenha pequenado. Com certeza, os cidadãos do seu estado estão orgulhosos da sua atuação aqui na casa. Mas eu também queria comungar com Vossa Excelência sobre o tema do financiamento de campanha. Aí reside, com certeza, todos os males. Porque cada achacamento da nação que temos acompanhado tem sempre como pano de fundo o financiamento de campanha. Eu não tenho dúvida que pouca coisa foi para a campanha. Na verdade, encheram os bolsos e falaram que foi para as campanhas. Vossa Excelência colocou com muita propriedade, só tem duas possibilidades, ou é privado ou é público. E com relação aos 6 bilhões, senador Teomário, ontem nós ficamos sabendo pelo balanço da Petrobras que 6 bilhões foi a quantia só de corrupção. Então, mesmo que fosse 6 bilhões que se gastasse com financiamento público de campanha, estava barato para o país. Estava para barato. Pelo menos não íamos ter a desculpa de gatuno passando a mão no dinheiro, comprando bezerro e dizendo que está indo para financiar o partido. Parabéns por levantar esse tema e temos que discutir isso aqui sim, enfrentar, porque o país precisa definir. Dinheiro não cai do céu e nem surge como do nada, não tem geração espontânea. Então é possível que para fazer uma campanha é preciso gastar. Agora ele tem que vir de algum lugar e nós precisamos definir de onde ele vem. Muito obrigado.
Obrigado, Vossa Excelência. Incorporo o discurso de Vossa Excelência. E aí, senhor presidente, a gente conclui essa fala trazendo essa reflexão. Eu quero fazer um apelo ao senador Renan, vou procurá-lo pessoalmente. Eu tenho visto nele sensatez. Senador Renan não vai entrar nesse barco furado do presidente da Câmara. Aqui nós temos compromisso com o povo brasileiro. Essa casa tem compromisso com o trabalhador. Essa casa não pode rasgar direito conquistado a duras penas. Então, é preciso que as lideranças, ali está o Assigusto, líder do meu partido, que os líderes debatam muito mais, que convoque os seus liderados, que comece a base participar, porque é impossível você ficar contente ou feliz em estar aqui nessa casa, gastando o dinheiro do povo, tendo todas as mordomias que o povo patrocina, para depois você ainda tirar um pouco daquilo que ele tem. Então, sou contrário a isso.
Né? Senhor Teomar, Vossa Excelência me permite uma parte?
Vossa Excelência tem todas as partes, meu líder.
Para cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, pela maneira muito clara que Vossa Excelência se posiciona nessas questões importantes do nosso país. Eu entendo que a terceirização ela tem que ser amplamente debatida aqui nessa casa, nas comissões, nos partidos, ouvirmos a sociedade. O que nós não podemos é politizar. Nós temos que pensar é no trabalhador brasileiro. O que é bom para o trabalhador brasileiro é que nós do PDT vamos fazer. É pensando na segurança, pensando na maneira de aumentarmos o rendimento, a renda do trabalhador brasileiro, aumentarmos a segurança para que ele possa ter todos os seus direitos sempre preservados. É assim que eu entendo que nós devamos debater essa questão, que ela é importante para todo o país. Ela é importante para a sua Roraima, para a nossa Rondônia, para os trabalhadores, para os empresários. Ou seja, ela é importante para o Brasil. As modificações que têm que ser feitas, nós teremos que fazer. E vamos fazer. Se vamos debater pouco tempo, muito tempo, isso os debates é que vão dizer. As audiências públicas, as comissões, eu entendo que é um tema da maior importância. E como já se foi colocado aqui, eu quero também cumprimentar o presidente do Banco do Brasil pela forma tranquila, clara, que ele se posicionou hoje com relação ao balanço da Petrobras. Deu uma audiência, uma coletiva, e colocou claramente o que está acontecendo e como está sendo a transformação da Petrobras. Agora, é triste nós termos que ler um balanço de uma empresa brasileira com um número de 6 bilhões de reais sendo desviado dos cofres públicos. Isso é realmente uma tristeza para todos nós brasileiros. Eu entendo que o Brasil tem que se passar a limpo. Essas questões da Petrobras, essas pessoas, esses responsáveis por esses desvios, realmente precisam ir para a cadeia. Aquelas que estão têm que permanecer, as que não estão têm que ir, mas não se pode deixar por menos uma questão tão importante como essa. Um desvio desta monta não é admissível, não só na Petrobras, mas em qualquer lugar. Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento.
Senador Assi, eu fico, senhor presidente, já concluindo, tá? Eu fico orgulhoso de ver Vossa Excelência se pronunciar assim, que é o líder do meu partido, a pessoa que a gente confia bastante. E Vossa Excelência é importante nessa construção do que nós estamos fazendo essas proposições aqui. É verdade, doa quem doer, mas quem colocou a mão no patrimônio do povo na Petrobras tem que pagar no fundo de uma cadeia, porque ali levou o sonho, levou a esperança, mais do que isso, tirou o suor do povo brasileiro. Portanto, quero concluir, senhor presidente, a minha fala, agradecendo a participação. Muito obrigado.